Nós vamos conversar com Paulo Nicole Ramírez, que é professor de Ciências Políticas da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Paulo, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente vai fazer um balanço da semana, né, e a expectativa também em relação aí à política nacional para os próximos dias. Paulo, foi uma semana curta, mas muitas coisas aconteceram e eu vou começar aqui selecionando o tema de Eduardo Cunha, né, o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele prestou depoimento nesta semana no inquérito que investiga o presidente Michel Temer, né, com base nas gravações da JBS, e segundo o delator Joesley Batista, Temer deu aval para comprar o silêncio de Cunha na cadeia. Mas o deputado já disse, né, em seu depoimento que o silêncio dele nunca esteve à venda. Bom, enfim, como é que você analisa esse quadro, né, envolvendo aí o Michel Temer e com essa reação de Eduardo Cunha? Como é que você analisa inicialmente, Paulo?
Bom, primeiro o que a gente tem que ver é que constitucionalmente que poderia afastar um presidente, né, do cargo, primeiro que ele tem uma imunidade, né, mas o que poderia afastá-lo é exatamente a obstrução da justiça, né, e exatamente se isso for comprovado, o Temer, ele necessariamente precisaria sair do cargo, né, enfim, ele tem imunidade em relação a crimes comuns, etc., mas os crimes de improbidade, eles estão relacionados exatamente, entre outras coisas, a obstrução da justiça, né? Então é inadmissível que o presidente se mantenha no poder caso essa denúncia seja comprovada, né? Agora, é óbvio que é estranho a gente imaginar que no miolo do furacão, né? Ou seja, no meio de toda a investigação, o próprio Temer e o Cunha mantenham, né, as negociações de corrupção com as empresas, né? Acho que esse é o ponto culminante, né, de toda a Lava Jato, né?
Perfeito. Agora vamos falar do Gilmar Mendes, hein? Os juristas Cláudio Fonteles e Marcelo Neves defendem aí no pedido, né, pedem o impeachment de Gilmar Mendes, eles defendem que o ministro tenha cometido crime de responsabilidade. Qual que é a sua visão sobre esse fato?
Então, né, essa semana a gente teve a votação no TSE, né, para saber se o Temer perderia ou não o mandato por conta da campanha eleitoral de 2014, né, da chapa Dilma Temer. É curioso que no TSE dois juízes foram indicados pelo próprio Temer, a votação foi marcada após a indicação do Temer, né, pelo Gilmar Mendes, o que caracteriza, enfim, o que se chama de patrimonialismo, ou seja, o Temer, ele consolidou uma rede de amigos e de proteção para que ele jamais seja derrubado, né? Em relação ao Gilmar Mendes, a gente não pode esquecer que ele tem uma relação quase que íntima com o Temer e ele teve o voto de Minerva, né, para decidir a respeito da cassação ou não do Temer. Então,
na sexta-feira, né, Paulo? Foi na sexta.
Exatamente, né? Então o Gilmar Mendes não seria a pessoa mais indicada para conduzir essa decisão, né? Fora o fato de que o próprio Gilmar, ele tá relacionado a vários convites do próprio Temer, né, para jantar no palácio do governo, enfim, então é uma relação de conchavo, relação entre amigos, então isso vai mostrando como o próprio poder político, né, brasileiro, ele passa a blindar figuras importantes, que é o caso do próprio Temer, do Aécio Neves, né? Então, isso leva a uma visão tanto duvidosa quanto o resultado, né, que foi obtido.
Certo, vamos falar já do Aécio, mas você acha que vinga esse pedido de impeachment do Gilmar Mendes, não? Contra o Gilmar Mendes?
Dificilmente, né, porque, enfim, seria necessário que o próprio STF, né, conduzisse e aceitasse esse tipo de pedido, né? Então, é muito difícil que isso ocorra e não é a primeira vez que isso é solicitado, né?
Certo. Agora, vamos falar do Aécio, já que você já citou, né? O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, ele informou essa semana que levará o pedido de prisão contra o senador Aécio Neves para o julgamento na primeira turma da corte na próxima terça-feira. Qual que é a sua expectativa?
Então, isso, a gente está, na verdade, diante de um imbróglio jurídico, né? Constitucionalmente, quem poderia decretar tanto a prisão quanto a perda do mandato é o próprio Senado. No entanto, o que que aconteceu, né? Isso já aconteceu com Delcídio, né? Ou seja, há um entendimento do STF de que o STF tem a capacidade de determinar tanto a perda do mandato, pelo menos o afastamento, foi o que aconteceu, e a prisão também, né? A questão toda é que as figuras soberanas do Estado, né, máximas, o Senado, o Congresso, a presidência, os membros do STF, eles têm foro privilegiado. O que significa que eles não podem ser condenados por instâncias comuns, e apenas o poder superior, no caso o STF, poderia decretar a prisão ou não. Ano passado, foi o próprio STF que teve o entendimento de que o próprio STF tem capacidade de afastar e mandar prender senadores. Foi o caso do Delcídio, né? Acho que você se
Sim,
lembra disso.
claro.
Bom, o que que está acontecendo agora com o Aécio, né? Ou seja, ele tem uma prerrogativa, né, de que o seu mandato ele tem uma certa proteção, e o que que o Senado fez exatamente, né? O Senado afastou o Aécio, mas não retirou o mandato dele, o que significa que ainda ele tem um certo privilégio, né? Ou seja, ele não foi cassado ainda, né? Então está empurra-empurra jurídico, né? Quem vai decidir sobre isso? Só que a própria Constituição, nos seus artigos 53 e 55, ele tem os dois artigos têm a prerrogativa de que o próprio Senado ele poderia, inclusive, cancelar qualquer processo no STF. Então, vejam que isso é complicado, né? A Constituição de 88, ela dá uma série de privilégios para os senadores, né?
Legislativo. Sim, para o legislativo, né, Paulo?
Exatamente.
Tá, agora falando ainda do Aécio, mas agora no partido, né, no PSDB, o Tasso Gereissati, o senador lá do Ceará, ele está ocupando a presidência do partido interinamente, né, desde que começou essa confusão toda do Aécio Neves. Agora, eles marcaram já na próxima quarta-feira uma reunião da Executiva Nacional, onde a legenda vai discutir a realização de uma convenção para eleger o novo comando do partido, né? Eles negam que tenha sido escolhida essa data por causa dessa pauta do Supremo, mas enfim, vamos falar sobre o PSDB, né? Que está aí um pé lá, um pé cá, está meio dividido também em relação ao governo. Michel Temer já decidiram que estão com o governo, né? Por conta de olho nas eleições de 2018. Como é que você vê isso, Paulo?
Eu acho que a questão é que o que interessa do PMDB ao PSDB é o projeto político do Temer, né? Que é um projeto neoliberal de redução de direitos trabalhistas e até mesmo a rede de proteção de Estado em relação à sociedade. Esse é o ponto que ainda atrai o PSDB ao PMDB. Outro ponto também que está em jogo é que o PSDB está fazendo um cálculo político, ou seja, o PMDB sempre será o partido, pelo tamanho que ele tem, que vai determinar a governabilidade ou não de qualquer presidente futuro, né? Então, o que o PSDB está fazendo é exatamente um cálculo, ou seja, é perceber que é melhor estar com o PMDB em nome de uma futura eleição do que perder esse apoio, né?
Entendi. Agora, como é que fica o cidadão comum te ouvindo, né, Paulo? Estou aqui pensando, né, nós, jornalistas, todos os cidadãos, como é que fica a situação do país? Porque o Temer tem um índice já de desaprovação gigantesco, né? E a gente ouve que tem essa questão jurídica, a tramitação, que é tudo muito lento, e ele não renuncia. E como é que você vê a sustentabilidade aí desse governo do Michel Temer?
Bom, a questão toda é que o mesmo argumento que foi usado para retirar a Dilma poderia ser perfeitamente utilizado para retirar o Temer do poder, né? Eu digo em qual sentido, né? Ano passado, o que se dizia é que a crise econômica brasileira tem origens da política, né? Acho que todo mundo se lembra disso. Os investidores, que são logicamente responsáveis por angariar o crescimento econômico, eles estão atrás de estabilidade, de uma certa regularidade política, né? E onde não haja corrupção. Então, esse foi até um argumento que foi usado no passado, né, para afastar Dilma, como a instabilidade política afetava a economia. E o próprio Temer, né, o PSDB e o PMDB angariavam esse discurso também, né, curiosamente. Hoje são esses dois partidos que estão no poder, querendo ou não, e intensificaram ainda mais a crise política e, consequentemente, isso pode gerar um agravamento da crise econômica, né? A gente já está vendo que o dólar aumentou muito, né? Enfim, há uma tendência também de que a economia a longo prazo trave por conta de questões políticas. Então, não só do ponto de vista econômico, né, mas do ponto de vista político, isso acaba gerando uma ingovernabilidade, uma paralisia decisória, né? A tendência é que o PMDB tem uma perda, né, dos seus partidos aliados, e a consequência disso é que nenhuma medida econômica, nenhuma reforma seja aprovada, né? Então, isso significa que se o Temer já havia tomado decisões políticas de reformas, né, que de alguma maneira prejudicavam a sociedade, agora essas próprias não aprovações dessas reformas estão prejudicando o próprio mercado, né, que é a antítese dos interesses da sociedade.
Tá certo. Então, Paulo, olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um abraço para você.
Tá certo. Eu agradeço o convite.
Até mais. Falamos aqui com o Paulo Nicole Ramírez, professor de Ciências Políticas da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.